Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Começamos, boa noite, Bob Furuia, boa noite, Bruno Capozzi.
Boa noite.
Começamos com uma grande notícia para a humanidade. Aliás, nós somos tarados aqui em Boa Notícia. A gente que adora dar boa notícia. O que a gente definitivamente não faz é transformar má notícia em boa notícia para agradar vagabundo. Que virou esporte de alguns aí que fazem um negócio que parece jornalismo. Né? Que é a coisa especialmente grave, porque parece jornalismo, imita jornalismo, mas não é. É que nem uma falsificação, entende? Na aparência é. Quando você vai ver, depois não dura, quebra, o tecido é ruim, entendeu? Então, isso a gente não faz. Dourar a pílula, fazer de conta que o que é ruim não aconteceu. Agora, quando tem notícia boa, porra, a gente vem aqui de cara. A OMS, numa decisão histórica, liberou e recomendou a vacinação ampla de crianças contra a malária, né? Que é uma doença perigosíssima, transmitida por um protozoário chamado Plasmodium, né? E pelo mosquito Anopheles, na verdade é mosquita a danada, né? Que leva na saliva, né? O protozoário, ele entra no corpo da pessoa. Existem remédios, mas a efetividade dos remédios é baixa e agora a vacina está se mostrando efetiva. O Brasil tem problema com a malária. Né? Em 2019, foram infectadas no Brasil 153.296 pessoas. Né? Então nós temos esse problema. No mundo é um flagelo. 229 milhões de pessoas em 2019 tiveram malária, com 409 mil mortos. Né? 2/3 crianças. Então, ter uma vacina para isso é uma maravilha. Né? Está se tentando desenvolver isso há muito tempo. Agora, a ampla vacinação de crianças, vidas serão salvas e também o Brasil vai se beneficiar disso. Claro, sempre existindo risco, né? Porque hoje nós vivemos a era em que a canalha de extrema direita resolveu fazer da vacina ou do movimento anti-vacina uma das suas bandeiras. Né? Sabe-se lá por que, a não ser o delírio, a estupidez, a burrice. Né? E aí evocam, para não tomar vacina, os chamados direitos individuais, que é o momento em que a extrema-direita confunde o direito individual com o direito de contaminar o outro. Porra, mas mesmo em relação à malária, ao mosquito, sim, porque o mosquito pica alguém infectado e depois, ainda que ele não esteja, porque ele não é um portador natural disso, apenas ele passa a ser o portador desse protozoário e vai, pica o outro e passa adiante. Né? Então, ainda bem, está aí, né, uma grande notícia. E sempre que houver grandes notícias aqui, nós daremos logo de cara, que é para as pessoas ficarem felizes. Né? Deixando claro, reitero, que o que a gente não faz é a operação salva vagabundo. Aí a gente não faz. Tá bom? Então tá. Vamos seguir. Não é porque tem, né, meninos? Tem muita essa coisa hoje em dia, né? Operação Salva Vagabundo. Não é bem assim, que é o passapanismo, né? E eu gosto dos vagabundos, porque os vagabundos, eles sempre dizem, eu tenho a coragem de dizer tal coisa. O quê? Ter a coragem de dizer aquilo que o poder quer que você diga? Isso não é coragem. Coragem é dizer o que não querem que você diga.
Exato.
Ou não? Não? Agora, claro, eventualmente o poder pode estar certo. Quando está, a gente fala também. Jair Bolsonaro tomou a decisão de prestar o depoimento presencial. O Supremo tomaria uma decisão a respeito se o depoimento que ele tem no inquérito que apura a interferência dele, Bolsonaro, na Polícia Federal, né? Esse inquérito foi aberto e ele decidiu que vai prestar depoimento pessoalmente, né? A AGU avisou que ele decidiu prestar um depoimento pessoal. Então não precisa o Supremo nem votar a questão, segundo ele. E aí então foi suspensa a votação, embora eu ache, o Bob Furui e o Bruno Capozzi, que resta a questão em tese, não para este presidente, para qualquer outro. Sim. Depoimentos de presidente devem ser presenciais em havendo inquérito ou não? Né? No passado já houve depoimento por escrito. Eu acho que tem de ser presencial. Por que não? Presencial. O presidente, afinal de contas, por ser presidente, não está imantado por algum direito divino que o impeça de prestar esclarecimentos à justiça. Né? O Bolsonaro, ao fazê-lo, provavelmente está dizendo o seguinte: olha, eu estou respeitando as quatro linhas aí, eu estou dizendo meu respeito ao Poder Judiciário, que agora não sou mais um golpista, né? Quero harmonia entre os poderes. Nós vamos ver que depois ele disse uma barbaridade sobre o Supremo. Claro, né? Ô, Bob Furuia, vai querer demais também?
Não,
né?
Para, né?
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Uhum. Né? Ah, me dê bom senso, Bolsonaro. Não, não tem como. Né? Nesse caso, certamente seguindo uma orientação política. E olha aqui. E como o tio é o tio, né? E como dizia Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo, então vou aqui aborrecer alguns.
Momento cultural.
Vou aqui aborrecer alguns. Das investigações que alcançam Bolsonaro e família, essa é a mais tola. Interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Essa foi uma acusação feita por Sérgio Moro, né? Quando estava saindo do governo. E eu duvido que isso vá dar em alguma coisa. Duvido que isso vá dar em alguma coisa, porque o que se tinha ali era apenas um confronto entre autoritários. Ai, Reinaldo, você, que obsessão com Sérgio Moro. Não, Sérgio Moro é que tem obsessão com a política. Como ele era juiz, ele não poderia, como juiz, ter atuado politicamente. Eu acho que ele atuou. A Vaza Jato evidenciou isso. Tanto é que ele foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Né? Que esteve impedido de disputar a eleição com Lula. Vamos ver agora se em 2022 isso acontece. Porque o Sérgio Moro condenou o Lula sem prova em primeira instância, depois a condenação foi referendada em segunda instância. Ele manda prender o Lula e 7 meses depois aceita o cargo de ministro da Justiça. E continua a fazer política ainda agora. Está no Brasil, não sei se já voltou para os Estados Unidos, quando ele está morando. Mas veio aqui fazer andanças para ver se candidata à presidência, se candidata a senador. Esse é o cara que dizia que não fazia política. Que seguia ali... Bom, eu nunca acreditei nisso. Não acredito nisso desde 2014. Desde 2014, como sabem todos os advogados e juristas que me ouvem aqui, eu nunca acreditei nisso. E sempre apontei a ilegitimidade dele para os casos julgados lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? E também a suspeição. Portanto, o tio acertou, né? Tá aí. Aí ele acusou Jair Bolsonaro de querer interferir na PF. Bom, primeiro, que a rigor, o cargo de diretor-geral da PF, se o Bolsonaro quiser, ele nomeia. Não pode ser considerado uma interferência aquilo que é uma prerrogativa do cargo. Ah, está livrando a cara de Bolsonaro? Não, eu estou dizendo como são as coisas. A escolha geralmente é feita pelo ministro da Justiça, que por sua vez é escolhido pelo presidente da República. É uma das prerrogativas do artigo 84 da Constituição. Não seria mais correto a gente considerar que Jair Bolsonaro atraiu para o poder o juiz Sérgio Moro porque queria a reputação do Sérgio Moro como grande homem da corrupção, do combate à corrupção. E o Sérgio Moro aceitou o cargo porque achou que no cargo poderia engolir Jair Bolsonaro e se tornar o condestável da República e potencial presidenciável. Era um caminho encurtado para as ambições dele. Hã? E aí, dois bicudos não se beijam, como se diz lá em Dois Corvos. Atenção, a Polícia Federal hoje... Começa um pouquinho antes. O ministro da Justiça é o Anderson Torres, um amigo dos meninos. Não gosto da atuação. Já disse aqui, acho politiqueiro. Ele escolheu, ouvindo a Polícia Federal, porque também você não pode botar um qualquer na Polícia Federal que não vai adiante. O negócio trava. Ele escolheu o Paulo Maiorino para diretor da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal está funcionando muito bem, até onde sei. Não há nenhuma evidência. Andaram aparecendo algumas coisas contra o Paulo Maiorino, tudo conversa mole, tudo papo furado. A exemplo dessa história de que ele queria a BIM nas eleições, isso era um relatório de 2018 que nada tinha a ver com ele, feito por perito, que estava arquivado. Ele nem tinha conhecimento desse troço. Não há nenhuma evidência hoje de interferência indevida do Jair Bolsonaro na PF. Nenhuma. Ah, ele trocou delegados. As trocas estavam previstas. Trocas de delegados são comuns. Ah, trocou o delegado lá do caso do Ricardo Salles. A investigação está em curso. A investigação está em curso. Não interrompeu a investigação. Não? Não há nenhuma evidência dessa interferência e, portanto, isso não vai dar em nada. Só isso. Isso não vai dar em nada. Nesse caso, interferência do Bolsonaro no comando da PF. Isso era só Sérgio Moro fazendo política. Era o nho ruim e o nho pior num confronto. Entenderam? Mas como o Sérgio Moro tem um monte de porta-vozes na imprensa, sim. Eu nunca vi tanta notinha sobre a candidatura dele como eu vi nesses últimos dias. É impressionante. Impressionante. A pessoa vai noticiar um tropeção na rua, dá um jeito de falar de Sérgio Moro. É o candidato de um monte de gente aí. Isso não vai dar em nada. Agora, tem uma coisa que aí sim... E só lembrando uma outra coisa, tá? Os delegados de Polícia Federal, eles são autônomos para investigar. Em certo sentido, tem autonomia até demais, porque abre espaço até para fazer política. Então, por exemplo, a Polícia Federal pediu ao STF a prorrogação do inquérito que investiga, aí sim, o Bolsonaro por vazamento de dados sigilosos. Na investigação sobre os hackers que entraram no sistema do TSE. Lembram-se disso? O Bolsonaro pegou dados dessa investigação, que era sigilosa, foi e fez uma live com dados de investigação sigilosa que lhe foram passados por um delegado. E isso não passou pelo Maiorino, de novo. Por isso que a apuração está sendo feita. Não passou pelo comando da PF. Aí sim, você pegou uma investigação sigilosa, quebrou o sigilo da investigação e lançou no ar. Isso, obviamente, não pode. Então, não estou entendendo. A questão é a seguinte, o inquérito, aquele sobre o qual o Bolsonaro vai depor, é a acusação feita pelo Sérgio Moro. Não se vai encontrar nada. Estou antecipando aqui para vocês. Nada. Vai ser arquivado. Porque isso é apenas o Sérgio Moro fazendo política. Né? Já essa outra investigação, bom, essa tem a materialidade, inclusive. Qual será o desdobramento? Vamos ver. Tá claro? Fui claro, meninos?
Super.
Sim, sim.
Ai, eu acho que você tá puxando meu saco aí. Não, eu acho que o senhor péssimo, acho que o senhor deveria renunciar, inclusive. O seu governo é um desastre absoluto. É que eu tenho compromisso com os fatos. Entendeu?
Uhum.
Olha, presidente, deixa eu dizer uma coisa. O Sérgio Moro é tão ruim que ele consegue fazer com que o senhor pareça certo às vezes. Ficou boa essa frase? Hã?
Uhum.
Por exemplo, a única decisão decente que o senhor tomou no governo foi contra o Sérgio Moro, a opinião do Sérgio Moro, que foi endossar o pacote anticrime e não fazer os vetos que ele queria que fizesse. Que os vetos dele eram desastrosos, que ele propunha, assim como a proposta dele era desastrosa. A única virtude do Sérgio... Um defeito adicional do Sérgio Moro é fazer o senhor parecer certo às vezes. E olha que quando o Sérgio Moro, às vezes, o senhor até acertou. De tão ruim que ele é. Mas adorado por certa imprensa. Nossa. Tem uma moça aí que quando eu quero saber o que o Sérgio Moro está pensando, eu vou ler ela. Não que eu queira, mas ela se impõe. Né? Vocês conseguem. Basta botar o olho ali, vocês já vê lá. Na segunda parte do editorial aqui, ó, meninos, ontem a defesa do Paulo Guedes resolveu redigir um texto. Um texto, veja, se há coisa que o tio defende é, meninos, direito de defesa. E os doutores Tiziano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso emitiram uma nota, que eles chamaram de nota à imprensa, que tem um pau na imprensa. Eu já vou chegar lá. Mas antes, com toda a correção, vamos aqui aos aspectos da nota. Disseram, o Paulo Guedes resolveu, de moto próprio, antecipar informações ao STF, à PGR, sobre a sua offshore, etc. e tal. Tá certo, antecipou, porque afinal de contas ele vai ter que depor na Câmara, né? Ali foi uma votação, é obrigatório depoimento. Foi convidado a depor no Senado e também a PGR abriu uma apuração preliminar. Então, quando você antecipa informações num ambiente assim, Bob Furuya, o sapo está pulando é por necessidade, não é por boniteza. Assim, vou me antecipar. Tá bom. Então, aplausos. Eles informam que o ministro se afastou desde dezembro de 2018 do comando da offshore, que tem 9,5 milhões de dólares. Então, ele ficou dezembro, passou toda a campanha ainda com offshore, não sei o que e tal. Quando foi assumir, né, em janeiro, ele se afastou do comando. Os doutores competentes que são, sabem, e vocês sabem, disso, né, que eu vou falar, que existe um código de conduta que veda esse cruzamento de interesses e existe a lei 12.813, né? Incisos 2 e 3 do artigo 5º, e no caso do código de conduta é artigo 5º também. Atenção. Em nenhum momento está escrito na lei que se a pessoa se afastar do comando da empresa, ela pode exercer, desaparece o choque de interesse, o conflito de interesse. Entenderam o que eu falei? Ali se fala do conflito de interesses, mas não diz assim. Parágrafo único. Em a pessoa se afastando do comando da empresa, desaparece o conflito de interesse. Isso não está escrito. E é claro que os dois textos não tratam de offshore. Falam ali de interesses cruzados que são impróprios. Só para deixar claro, porque senão fica parecendo assim, tudo que se noticiou é fantasia. Não, não é. Não é. E se pode fazer avaliação, há pessoa se afastando. Embora seja uma coisa estranha, né? Porque mesmo ele se afastando da gestão, os dólares estão lá. Como a cotação do dólar no Brasil depende também da atuação de Paulo Guedes, da atuação de Roberto Campos Neto, então independe de estar no controle, não estar no controle, o fato é que o patrimônio está lá submetido à variação do dólar. Não é? Aqui no Brasil. Então, isso. Tanto é que de quando Paulo Guedes falou das empregadas domésticas em fevereiro de 2020 até agora, o patrimônio dele já cresceu quase 11 milhões. Ele não precisou fazer nada para isso. Nada que eu digo lá no offshore. Ah, eu sou aqui o administrador. Não precisou fazer nada. Ganha separado, né? Aí diz, ah, não tem havido nem remessa, nem retirada, como estou demonstrando, para que o patrimônio varie positivamente, não precisa disso. E aí, advogados inteligentes que são, disseram, a comissão de ética sempre soube de tudo e outros órgãos de controle. Em última instância, Bob Furuya, faz-se um RED aqui. Uma proteção. Ó, se você chegar à conclusão que não pode, eu quero deixar claro que a culpa não é do meu cliente. São advogados. Uhum. É da comissão de ética, é da CGU, é de quem deveria ter tomado providência. E aí é o trecho, doutores, que francamente eu não gostei. Aí não gostei porque não é verdade. Aqui está no melhor espírito do Guedes, porque ele é muito agressivo quando ele é contestado, né? E eu não sei se os advogados fizeram a vontade dele ou se assumem de moto próprio. Mais uma vez, então, sinal de que a prática seria reiterada. Criam-se lações e mentiras a partir da violação de informações fiscais sigilosas de veículos de investimento, de veículo de investimento legal e declarado, com o único objetivo de criar um factoide político. Eu vou pegar primeiro o miolo do período, senhores, doutores, que é assim. Isso que veio a público é fruto da violação de informações fiscais sigilosas de veículo de investimento legal e declarado. É verdade. Houve essa violação, os dados chegaram, alguém passou os dados para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, como costuma acontecer, né? As informações fiscais eram sigilosas de veículo de investimento legal e declarado. Sim, no Brasil é legal ter offshore. O Guedes declarou. A informação era sigilosa. Só que vocês estão esquecendo um conceito aí. Chama-se interesse público. Qualquer empresário que tem empresa no Brasil, os dados são públicos. Inclusive, é obrigatória a publicação de balanço. Todo mundo sabe qual é o resultado da empresa. As que operam em bolsa, então, quando tem alguma coisa importante, tem que fazer o chamado comunicado relevante. Você entra em qualquer arquivo aí, você consegue acesso. Quem vai buscar uma offshore quer sigilo. Senhores concordam? Doutores advogados, os senhores concordam comigo? Quem busca offshore quer sigilo. Não quer que os outros saibam. Certo? Certo. Vocês não vão contestar isso. Um qualquer do povo buscar o sigilo, a lei permite. Quando se é governo, doutores, aí não. Aí tem um interesse público. Aí tem um interesse público. Eu acho relevante a gente saber que o rei Abdullah II da Jordânia movimentou 100 milhões de dólares ou que o presidente da República Tcheca, 12 milhões de euros. Então, é de interesse público saber. Mas, né, não fica bem. Sabe os três outros dirigentes, a moda Paulo Guedes, da economia de seus respectivos países, que estão no Pandora Papers? Os respectivos ministros da economia ou congênere de Gana, do Cazaquistão e do Paquistão. Então é Gana, Cazaquistão, Paquistão e Brasil. E finalmente, criam-se lações e mentiras. Qual é a mentira que a imprensa contou? Qual é a mentira que a imprensa contou? Eu tratei desse assunto. É mentira que o código de conduta do funcionalismo aponte o impedimento para coisas dessa natureza? É mentira que a Lei 12.813 traga também a vedação? Então vamos com calma. Os senhores têm todo o direito de articular sua defesa. E, segundo entendi, a defesa técnica vai se centrar no fato objetivo de que a Comissão de Ética Pública sabia e achou ok. Isso não muda o Código de Conduta, isso não muda a Lei 12.813, e isso não muda o fato de que Paulo Guedes escondeu isso do conjunto dos brasileiros, certo? Senão nós teríamos sabido disso antes. Ele próprio teria dito. Ele e o Roberto Campos Neto, mas aí vocês não participam da defesa do outro. Aqui não vamos botar as coisas no chão. Não gosto desse negócio. Mais uma vez, ilações e mentiras. Qual mentira? Qual mentira? É mentira que o Guedes, inclusive, ficou 11 milhões mais rico? De fevereiro do ano passado, agora, quando ele estava exaltando o dólar a 4,35, hoje acho que fechou a 5,49, é isso, Vinícius?
Isso. Não, 5,48.
5,48? Mas no mesmo valor de ontem. Então, mas chegou, passou de 5,50.
Isso.
Hã? Não tem mentira nenhuma. É mentira que o dinheiro dele esteja protegido das intempéries da economia brasileira, sendo ele o ministro da economia? Há um problema que não se limita à ética, não se limita à legalidade, também diz respeito, como afirmei ontem, à moralidade. Então vamos com calma. Meu aplauso, meu apoio ao direito de defesa de todo mundo. Sem isso, não há democracia. Não é Estado de Direito. Mas quando há um escorregão como esse, aí não. Porque até agora, da imprensa séria, eu não li nenhuma mentira. Tarado? Falado. É isso aí. Esse negócio da gasolina aí, culpa dos governadores, pô. Vamos lá, vai.
Câmara dos Deputados pode votar na quarta-feira da semana que vem um projeto do presidente da casa, Arthur Lira, que busca reduzir o preço dos combustíveis no Brasil, Reinaldo, e que está sendo muito criticado pelos governadores. A proposta prevê mudar o cálculo do ICMS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Pelo texto do Lira, o ICMS incidiria sobre o chamado preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, dos últimos 2 anos, não mais dos últimos 15 dias, como é hoje. Com isso, estima Lira, a gasolina ficaria 8% mais barato, né? O etanol 7% e o diesel 3,7%. O próprio Lira admitiu, Reinaldo, que o ICMS não é o principal culpado pela alta no preço dos combustíveis, mas na avaliação dele o tributo é um primo malvado. A proposta não foi bem recebida, como disse pela maioria dos governadores nas redes sociais. João Dória, de São Paulo, disse que a solução é populista e que a imprevisibilidade nos preços é culpa da falta de confiança no governo federal.
Olha aqui, eu mandei um quadrinho para vocês aí com a composição do preço da gasolina e do diesel. Então tá ali, tá na tela, quem está acompanhando pelas redes sociais, né? Então, o preço da gasolina, no caso, 33,6 é a refinaria, ICMS 27,6 em média, né? É, acho que é esse mesmo número que está aí, né? O etanol anidro, porque é acrescentado o etanol, responde por 16,9, os impostos federais por 11,5 e a distribuição por 10%. O do diesel varia um pouco, o preço os impostos são um pouco menores, o percentual da refinaria um pouco maior. Agora é importante entender aí o que é esse preço médio ponderado ao consumidor final, né? Tem um regime tributário especial o combustível. Como é que se faz isso? Os estados têm uma alíquota fixa de ICMS, cada um tem o seu, varia um pouco, né? Entre eles, o do Rio, por exemplo, é mais alto, acho que é coisa de 35%. Né? Mas esse preço médio ponderado ao consumidor final é o seguinte, a Secretaria de Fazenda dos estados faz uma pesquisa, porque a venda nos postos de gasolina ela é livre, o preço é livre. Tanto é que varia de posto para posto, de rede para rede. Eles fazem uma avaliação, Bob, de quanto se está cobrando, tiram uma média, chegam a esse preço médio e passam esse valor para o Conselho Nacional de Política Fazendária. E isso já é recolhido na refinaria ou na usina. Já é recolhido na fonte. E depois é repassado para os estados. Tá? Então não é exatamente o preço que cada um está pagando, mas é um preço médio que se estabelece. Tá certo? De fato, da pandemia para agora, houve uma elevação nesse preço médio? Houve. Da coisa de 1,20 para 1,60. Mas por quê? Os postos passaram a cobrar mais. Não foi o Estado que passou a cobrar mais. O Estado passou a cobrar o ICMS sobre aquilo que o mercado está cobrando, entendeu? Tá claro isso?
Sim.
Aquilo que o mercado está cobrando, eu estou cobrando em cima disso do mercado. Eu não estou inventando um preço. E isso é feito a cada 15 dias. Aí vai... Então, isso aí, eu colhi aqui alguns números referentes a agosto, né? Por exemplo, o ICMS no Amapá representa 1,27 no preço da gasolina. Aqui são todos da gasolina, tá? Santa Catarina 1,35, São Paulo 1,37, Rio 2,17, já é mais, até porque a alíquota também é maior. Então isso varia um pouco. Aí o que o Lira quer? Ele chegou à conclusão seguinte, em vez de se definir esse preço médio ponderado ao consumidor final em 15 dias, vamos fazer isso nos últimos 2 anos. Isso derrubaria um pouco o ICMS cobrado pelos estados. Seria um valor muito baixo. Não ia. Claro, ia baixar um pouco. Mas, considerando as alturas do preço do combustível, isso não ia ser percebido de maneira muito importante pelo consumidor. Não obstante, isso derruba a arrecadação dos estados. E o ICMS é a principal receita dos estados. O ICMS responde por 82,3% da arrecadação dos estados. E dentro dessa parcela, o ICMS de combustíveis representa quase 19%. Então, claro que os estados vão perder recursos. Os estados perdem recursos, o impacto no preço final é pequeno, e de resto, como a gente vê, o ICMS responde por uma parcela pequena do preço. Hoje, o que realmente está contando é a variação do preço do petróleo, que subiu estupidamente no mercado internacional e está em ascensão, e o câmbio aqui no Brasil, o dólar. Durante pandemia e pós-pandemia, o FMI monitorou uma cesta de 48 moedas, seu Bruno Capozzi. A moeda que mais desvalorizou foi o real. Portanto, isso não pode ser... Isso, atenção, tem fatores internacionais aí? Tem, mas tem sobretudo os fatores nacionais. Quem está criando a rotina de problemas para o Brasil é o senhor Jair Bolsonaro, infelizmente. O senhor não pode ficar criando confusão como criou política, criando instabilidade no mercado de dólar e depois querer jogar a conta nas costas dos estados. E aí encontrou um aliado, Lira. Eu duvido que isso aqui vá passar no Senado, ainda que seja aprovado na Câmara. Porque o Senado, os senadores representam os interesses dos estados. E isso aqui é prejudicial aos estados. E tem uma coisa, né, Bob Furuia, que o Vinícius Torres Freire, colunista da Folha, apontou, sempre muito agudo, apontou num texto dele hoje na Folha. Importante. Né? Aqui, quando a opinião tem marca, a gente dá. Porque eu tô cansado de ver gente assim que pega opinião alheia e não atribui, né? Acontece muito. Aqui a gente atribui. O Vinícius aponta o óbvio. Claro que o combustível tem efeito difusor na inflação e tal, mas em última instância, o combustível atinge mais diretamente aqueles que têm carro, os mais endinheirados, classe média, não sei o quê. Né? Vem cá, a inflação da gasolina é bem inferior à inflação do óleo de soja. Ele não citou óleo de soja, eu estou citando. Mas a inflação de alimentos. Vem cá, o Lira está pensando o quê para os esfomeados? Hein? Ele está querendo arrancar ICMS dos estados para, na prática, subsidiar combustível. E está pensando em fazer o quê com a comida dos miseráveis ou a não comida dos miseráveis? Além de nada. E isso se dá claro no momento em que o presidente visivelmente perdeu um pouco o controle e a visibilidade do panorama econômico e o nosso ministro da Economia está ocupado em tentar explicar que jacaré não é bolsa da Lacoste, né? Quem não sabe, o símbolo da Lacoste é um jacaré. Não é isso? Perderam o eixo e aí qualquer coisa vale. Vocês querem ver? Rapidamente. Os governadores do Nordeste, olha aqui. Tá, vamos ampliar o Bolsa Família, precisamos de recursos para o Bolsa Família, precisamos do calote dos precatórios para o Bolsa Família. E, no entanto, qual é a realidade que se tem na ponta? Qual é a realidade na ponta? Vai, rapidamente.
Os governadores dos estados da região Nordeste estão cobrando o governo federal sobre a fila do Bolsa Família, como a gente trouxe aqui nos últimos dias. A fila aumentou somente no Nordeste. Segundo os governadores, a alta foi de 25%. São pessoas que atendem aos critérios para entrar no programa e se receber esses valores. No entanto, elas continuam de fora, Reinaldo. A fila...
Então, assim, houve, né? A gente vê que houve uma atrapalhação aí, né? O mercado hoje não foi muito bem, não. O dólar chegou a 5,53, acabou fechando a 5,49. Tem atualização da bolsa aí?
Sim. Operou em queda durante boa parte do dia. Tendência virou, o índice fechou o dia com uma alta pequenininha, 0,09%.
É o que se chama andar de lado, né? Ninguém deve ficar muito animado, a situação internacional também não é boa. Isso aqui é muito preocupante. Vai lá. Queda no comércio.
As vendas do comércio caíram 3,1% em agosto, na comparação com julho. Foi o pior resultado para o mês desde o começo da série histórica, no ano 2000. O desempenho ficou bem abaixo das estimativas do mercado, que falava em alta de 0,6% no período. Essa queda das vendas ocorre num cenário de inflação alta e de dificuldades no mercado de trabalho. Ainda são mais de 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE.
É um momento muito difícil da economia brasileira, da economia mundial. E como a gente vê, eu insisto, o governo perdeu leitura, perdeu visibilidade. Olha aqui, nós vamos para os comerciais, deixando claro aqui, porque eu vou tratar disso na edição, no, nos 4 minutos da edição São Paulo, que o Bolsonaro se encontrou com a bancada ruralista hoje, disse da importância de manter o marco temporal na questão indígena, né? E disse que se ele for reeleito, o ano que vem ele terá 4 ministros no Supremo, né? E ele disse que esses 4 ministros nomeados por ele serão garantias que ele terá dentro do Supremo, né? E também deve ficar para a semana de 20 de outubro a sabatina de um desses que ele pretende que seja garantia, né? Que é o ex-advogado, o André Mendonça. Nós vamos tratar desse assunto, né? A perspectiva que o presidente tem de que ele, nomeando 4 ministros do Supremo, caso ele seja reeleito, então ele terá a sua bancada no Supremo. Será que é assim? Nós vamos ver isso aí. Muito bem, estamos de volta. Então, relembrando, né, que em reunião com membros da bancada ruralista, o presidente Jair Bolsonaro disse da importância de manter um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Isso está em julgamento no Supremo, houve um pedido de vista, né, e disse que se for reeleito, ele vai indicar, e isso é verdade, ele tem mais, se ele for no próximo mandato, 2 ministros deixarão o Supremo, o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber. E aí, então, ele teria 2 indicações a fazer, né? O próximo presidente terá 2 indicações a fazer. E aí ele disse, se isso acontecer, então ele terá 4 ministros, né? Usando a expressão dele entre aspas, 4 ministros garantidos. E o presidente da CCJ, outra informação importante, Davi Alcolumbre, indicou que a sabatina do André Mendonça, que é um indicado do Bolsonaro, né, fica para a semana de 20 de outubro. Olha aqui, na era petista, muito se falou do aparelhamento de instâncias do Estado. Em muitos casos, eu mesmo apontei o que considerei aparelhamento. Eu não tenho problema em criticar o governo quando eu acho que merece. Aliás, acho que a tarefa principal do jornalismo é realmente ser um filtro crítico. E quando tem que botar as coisas nos justos termos, colocar, como eu fiz no caso do Bolsonaro e do Moro. Não? Agora, notem. O PT, em razão do longo tempo que foi no governo, indicou um monte de gente para o Supremo. Eu nunca vi o Lula ou a Dilma se referir a ministros do Supremo como a nossa turma no Supremo, os 4 garantidos. O que, que o Bolsonaro está dizendo aqui? Ele está dizendo que o único que ele indicou até agora, o Nunes Marques, também conhecido como Cássio Conká, não é dono de si mesmo, Bob Furui, do próprio voto. Ele está dizendo que o Cássio Conká vota de acordo com a vontade dele, Bolsonaro. Ele está dizendo que o André Mendonça, se aprovado for, vai votar de acordo com a vontade dele, Bolsonaro. E que os 2 outros que ele indicar farão a mesma coisa. E aí, claro, um eventual extremista de direita que estiver ouvindo esse programa, não creio que esteja, porque eles têm alternativas, não precisa estar aqui. Mas vai que haja, Bob Furui, alguém interessado em aprender alguma coisa e não em desaprender o que eventualmente já saiba. Mas assim, mas não foi assim com o PT? Bom, vocês querem que eu lembre o quê? Quando se negou o habeas corpus preventivo para o Lula, em 2018, e 4 dias depois o Sérgio Moro mandou prendê-lo, esse habeas corpus preventivo, seu Capozzi, foi negado por 6-5. Dos 6 que negaram habeas corpus ao Lula, permitindo a sua prisão, 5 tinham sido indicados pelo PT, Bob. 5 tinham sido indicados pelo PT e votaram contra o Lula. Só um, que foi o Alexandre, tinha sido indicado pelo Temer. Dos 5 que votaram para conceder o habeas corpus, 3 não eram indicações do PT. 3 não eram indicações do PT. Então vocês reparem, o Gilmar, o Celso de Mello e o Marco Aurélio de Mello não eram indicações do PT. Então vejam que não se tinha noção dos meus ministros garantidos. A visão que o Bolsonaro tem do Supremo é o Supremo como um puxadinho do Executivo. E, portanto, quando isso acontece, pode-se fazer tudo ali menos justiça. Ou, pelo menos, pode-se ter tudo ali menos independência. E eu insisto, o Bolsonaro está dizendo Nunes Marques não é independente, ele é um garantido. E André Mendonça, se for aprovado, também não será um independente, ele é um garantido. E, portanto, eu acho que é uma função moral, uma tarefa moral dos senadores, derrubar a indicação do André Mendonça. Espero que ele não consiga os 42 votos. Porque ele não será um ministro independente. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E Bob Furuia, tinha entrado ali um cavalo de Troia no gabinete do Lewandowski? Que coisa, hein? Vamos lá.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou à Polícia Federal que ouça Tatiana Garcia Bressan. Ela foi estagiária no gabinete do ministro Lewandowski entre 19 de julho de 2017 e 20 de janeiro de 2019. Segundo um relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, a Tatiana atuou como informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que é investigado pelo Supremo no inquérito das fake news e também no inquérito dos atos antidemocráticos que virou o inquérito das milícias digitais. Os diálogos foram obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico dele e foram divulgados hoje pelo jornal Folha de São Paulo. As conversas começaram, Reinaldo, em 23 de outubro de 2018 e logo no primeiro dia, o Alan pede para que ela atue como uma informante dentro do gabinete de Lewandowski. Ela responde que sim e que seria uma honra. Essas conversas seguem até o dia 31 de março de 2020.
Olhem com que tipo de coisa a gente está lidando. E notem, esse Alan poderia ser aí um cara que pratica esse tipo de coisa que eu considero uma delinquência profissional, né? Isso não é jornalismo. Isso é uma espécie de trabalho de espionagem, porque, notem, não é alguém que teve acesso a alguma irregularidade, ficou sabendo de alguma irregularidade, não, é alguém que passa a funcionar como um informante. E nós sabemos da vinculação desse rapaz com o poder, com o presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro atuou para que ele saísse do Brasil. Então, era um trabalho de espionagem dentro do gabinete de um ministro. Isso é o que essa gente entende por democracia, por Estado de Direito, por liberdade de expressão, né? Que eles vivem falando de liberdade de expressão. Obviamente, nós estamos falando de crime aqui. Trata-se de um crime. E que as pessoas sejam punidas por isso. Eita, o diretor da ANS depois hoje e nós, olha, mais um pouco dos descalabros do país, vai.
A CPI da Covid ouviu hoje o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, e ele disse que a ANS foi surpreendida pelas denúncias sobre a Prevent Senior. Ele anunciou também uma investigação rigorosa envolvendo a operadora de saúde, disse que será feita uma direção técnica, ou seja, a ANS vai enviar um diretor técnico da agência para observar diariamente o que acontece na empresa. O objetivo, segundo ele, é não tirar a Prevent Senior do mercado, mas garantir um bom serviço a seus clientes.
Tá, vamos para a seguinte, Bob, aí eu comento no bloco.
O diretor da ANS, Reinaldo, também foi indagado sobre o fato de que a Prevent retirava da ficha de seus pacientes a informação de que tinham Covid após 2 ou 3 semanas internados. E o Rebelo Filho admitiu que isso é gravíssimo e que estão sendo feitas apurações agora. E ele afirmou, Reinaldo, que ficou sabendo disso pela CPI. O senador Otto Alencar não ficou convencido com essa resposta dele. Diz que as denúncias contra a Prevent começaram logo nas primeiras semanas de pandemia e que não é possível que a agência tenha ficado sabendo disso só agora e pela CPI.
Olha, é que não era exatamente atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar esse tipo de coisa. Aliás, eu acho que uma das questões que nós precisamos tratar aí, né, é saber qual é a atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É claro que há dificuldades também para a ANS. Veja só, se o Conselho Federal de Medicina, Bob Furuya, endossa o tratamento com cloroquina, ou pelo menos não veta, diz, faz parte da liberdade do médico. Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o Ministério da Saúde, tendo publicado uma espécie de protocolo, tendo criado até um aplicativo, o Traticov, para o uso desses medicamentos. Né? Então, cria-se uma dificuldade para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem dúvida. Agora, eu acho que chegou a hora de estabelecer claramente quais são os limites da ANS, quais são suas atribuições em relação aos planos de saúde. E sim, folgo que tenha sido indicado um diretor técnico para acompanhar o que se faz da Prevent Senior. Não, ninguém quer o fechamento da Prevent Senior, mas aquilo precisa passar a funcionar com decência, né? E o Rap Vida, o que mais? Vai.
Um vídeo gravado em julho do ano passado reforça as suspeitas de que o governo federal e as operadoras de saúde investigadas pela CPI atuaram em parceria para propagar o kit Covid, os remédios ineficazes contra a doença. A gravação, trazida hoje pelo jornal O Globo, mostra um evento virtual com a participação da secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capta cloroquina, e o superintendente nacional da Apvida, o médico cirurgião Anderson Nascimento. Àquela altura, a Organização Mundial da Saúde já havia determinado a suspensão de 2 estudos sobre a hidroxicloroquina e já havia afirmado que o remédio não servia para tratar a Covid-19. Mesmo assim, a capta cloroquina e o executivo da Apvida defenderam o medicamento. Anderson Nascimento chega a dizer que a rede já tinha distribuído mais de 25 mil kits. Mayra Pinheiro elogiou esse exemplo da operadora e disse ter orgulho de fazer parte desse time. Anderson Nascimento já havia trabalhado na Prevent Senior antes de ser contratado pela Apvida.
Bom, gente, olha, aqui se façam as investigações agora. Não vou citar esse ou aquele em particular, que é o lugar de muita gente, a cadeia, e eu espero que ela venha. Porque a essa altura nós não estamos falando de coisas meramente culposas. Os dados já eram públicos. O Renan incluiu um monte de gente aí entre os investigados. Vai lá.
Isso, vamos lá. 4 nomes, Reinaldo, incluídos na lista de investigados da CPI. Otávio Facuri, empresário bolsonarista. Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, investigado nos inquéritos do Supremo. A gente falou dele agora. O Marcos Tolentino, que é dono da Rede Brasil de Televisão e apontado como sócio oculto daquele Fibbank. E também Danilo Trento, que é executivo da Precisa Medicamentos. Segundo Renan Calheiros, a lista de investigados já soma no total 36 pessoas, o senador deve propor ao MP o indiciamento de vários deles.
E deve estar também nesses 36, Bob Furuya, o Mauro Ribeiro, que também passou a condição de investigado, o presidente do Conselho Federal de Medicina, cuja atuação eu considero escandalosa sob qualquer critério que se queira. Né? VTC Log, rapidinho.
O site Metrópolis revelou hoje que a empresa VTC Log, que está sendo investigada pela CPI, possui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Olha só!
Olha, que bonito!
Mais uma!
Eba, que bonito, gente. Quem disse que o offshore é para esconder grana? Não, é legal. Uhum. É legal. Agora aqui ficou chato. Ficou chato para eles. Por que ficou chato? Vai, continue.
Como você já disse aqui, Reinaldo, não tem nada de errado o empresário ter uma offshore, desde que ele faça tudo dentro da lei, que comunique o governo, coisa e tal, né? O problema desse caso da VTC, que foi trazido pelo senador Randolph Rodrigues, é que o sócio da empresa mentiu ontem à CPI. Raimundo Nonato disse que não tinha nenhuma offshore. Randolph quer que ele e outros executivos da VTC entrem para a lista de investigados da comissão.
Não, mas tem. Ah, não, eu avisei o governo, mas mentiu para a CPI? Mentiu para a CPI por quê? E as rapidinhas do tio Rei? Rapidinho, vai.
Relatório da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, afirma que o chamado tratamento precoce, Reinaldo, ele não funciona.
Mas jura?
Ah, você, Bob Furuya, querendo causar
surpresa. Não, é a Conitec, não sou eu não, a Conitec.
E a comissão não recomenda nenhum medicamento para uso de rotina contra a doença. É mesmo? Então, né? É, o novo chefe do Plano Nacional de Imunização.
Isso, após 3 meses com o cargo vazio, em plena pandemia, o Ministério da Saúde finalmente definiu quem será o novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações. O escolhido é o pediatra Ricardo Queiroz Gurgel, professor da Universidade Federal de Sergipe. Ele vai substituir Franciele Fantinato, que deixou o posto criticando o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro.
Por incrível que pareça, né, tava sem ninguém até agora, né? Vamos falar rapidinho um pouquinho de eleição na Nacional e depois 4 minutos na edição São Paulo eu vou fazendo uma análise dessa notícia a que você terá acesso basicamente agora. Você que está acompanhando pela rádio, eu quero mais detalhe, tio, vai para as redes sociais, vai lá.
O DEM e o PSL aprovaram a fusão dos partidos hoje em convenções realizadas pelas duas legendas. Nova sigla será chamada União Brasil e deve ser a maior da Câmara. Hoje, somando as duas bancadas, União Brasil terá 81 deputados federais, isso sem contar 8 senadores e 4 governadores.
Você quer saber mais coisas a respeito? 4 minutos depois, agora na edição São Paulo, e quem está acompanhando pela rádio fora de São Paulo, depois procura nas redes sociais.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, queridos, e nós comentamos ali numa notícia rápida no Noticiário Nacional, e eu fiquei de falar mais a respeito agora, que PSL e DEM se fundiram num partido chamado União Brasil, né? O presidente Antônio Bivar, que era presidente do PSL, o secretário-geral é o ACM Neto, que era presidente do DEM, e isso agora fica na dependência de o TSE referendar. Não há por que não fazê-lo, né? E esse partido passa a ter 84 deputados, né? 81 deputados. Olha aqui, a direita, porque são dois partidos de direita, direita democrática, né? Pelo menos aqueles que permanecerem no PSL, né? Porque os bolsonaristas vão sair, suponho. Nunca, há muito tempo não tinha esse tamanho, né? Eu lembro que em 98, Bob Furuya, o PFLE, como se chamava, o PFL, chegou a ter 105 deputados. Caramba. 105. Ele sofreu um primeiro downgrade importante em 2003, com a eleição do Lula e a ascensão do PT, mas ainda assim tinha 84. E aí foi entrando em declínio, na era petista. O PFL, depois DEM, foi entrando em declínio, chegando a quase extinção. E foi entrando em declínio por quê? Porque foi quebrou a cara, digamos assim, ao se opor a alguns programas essenciais do PT. Então, por exemplo, foi crítico ao Bolsa Família, deu-se mal. Foi crítico ao financiamento ao FIES, financiamento estudantil, deu-se mal. Foi crítico ao ProUni, deu-se mal. Então, assim, foi fazendo uma oposição um pouco desastrada e foi encolhendo. O PFLE era o partido que dominava o Nordeste e, quando se viu, o PT passou a dominar o Nordeste. Né? Então, digamos assim, a direita entendeu errado o jogo político. Você montar um partido grande não quer dizer que ele vá continuar grande. Eu insisto, um partido que chegou a ter 105 deputados chegou à beira da extinção. À medida que foi se colocando de maneira errada, ou pelo menos que o povo entendeu como errada, em várias questões. Agora chega a 81 deputados. É bastante apreciável. Agora eu noto que eu não sei aí a composição desses 81, quantos originários do DEM, quantos do PSL, mas a maioria deve vir do PSL. O PSL, que se tornou grande, né, em razão do Bolsonaro. E muitos dos eleitos no DEM também Bolsonaro. Né? O Nix Lorenzoni, por exemplo, hoje, que tentou falar que o novo partido era apoio a Bolsonaro, não conseguiu, perdeu, saiu bravo. Ele é DEM. Então, o Bolsonaro ajudou a eleger boa parte desses deputados, que agora estão compondo esse novo partido, e, no entanto, não é um partido, em princípio, bolsonarista. Eu acho difícil esse novo partido marchar com Bolsonaro na eleição. O que indica a dificuldade que o Bolsonaro tem para manter aliados. É isso que esse novo partido também traduz. E, claro, já falamos dele hoje. Adivinha, Bob Furuia, quem está de olho nesse novo partido? Sérgio Moro. Eu não sei, né? Tem muita gente aí que não tem muita razão para gostar da Lava Jato, não. Enfim, né? Mas o mundo é estranho. Estou preparado para tudo, Bob Furuia. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. E a Shirley, minha sobrinha, disse que a Shirley, mãe dela, e o namorado da mãe dela, o Roberto Garcia, uma hora vai mandar também queijinho e doce para vocês.
Roberto, que é isso?
Não, mas eu falei, mas para chegar a eles tem que passar por mim, né? Não sei se vai chegar.
Gatekeeper. Seja bonzinho, por favor.
Pensarei, se vocês forem bonzinhos. O Kassab não vem com a gente, mas também isso não é grande problema, Bob Furuia. Se você jogar xadrez, você vai ver que não é um grande problema também.
Você é um estrategista, né? O ex-presidente Lula está em Brasília, se reuniu ontem com o Kassab, presidente nacional do PSD, e o Kassab indicou ao petista que a legenda deve ter, o PSD, um candidato próprio à presidência da República no ano que vem. O dirigente, no entanto, rasgou elogios a Lula. Disse que o ex-presidente está com muita motivação e energia e com disposição e vontade de ganhar em 2022.
Estou com muita disposição. O Kassab indicou, não vai fazer um primeiro turno, uma aliança. Agora, evidentemente, o Kassab quer lançar candidato próprio. Lançando candidato próprio, será necessariamente um candidato com perfil mais conservador, o que, de cara, se mantiver essa posição, dificulta o nome único da chamada terceira via já. Né? E aí vamos ver o que acontece no segundo turno, né? Mas que se destaque, né? O Kassab viu muita motivação e energia e disposição e vontade de ganhar em Lula.
E ele viu certo, viu, companheiro? Enxergou tudo.
E o Bolsonaro, será que vai para o PP?
O presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais próximo, Reinaldo, de se filiar ao PP, aos progressistas. Em uma conversa com líderes partidários ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a negociação está por detalhes. Diretórios como os do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul apoiam a chegada de Bolsonaro.
Embora não seja... O próprio Lira está dizendo assim, Lira liberou o Bolsonaro, porque também não vê exatamente com bons olhos. É cedo para dizer, vai ter que esperar um pouquinho mais. Né? Porque Bolsonaro pode funcionar como uma âncora, se é que vocês entendem. Não deixa o navio sair do lugar. É isso aí. uma parte da base está meio braba com o Bolsonaro aí, né? Por que que eu estou falando isso? Vai lá.
Pressionada por investigações sobre o orçamento secreto, o Palácio do Planalto tem segurado a liberação de recursos das emendas de relator indicadas por senadores. Dos 16 bilhões e 900 milhões de reais previstos no orçamento deste ano, só 36%. A grana é alta, vai. 6 bilhões foram empenhados até agora. Empenhado é a etapa que abre caminho para o pagamento. É como você já disse aqui, né, Reinaldo? É um governo que virou refém da sua própria ruindade. Sem esse dinheiro, não consegue negociar.
É, sem esse dinheiro não consegue negociar. Agora, notem que a dificuldade aí ela está um pouco mais restrita ao Senado, que é onde o governo costuma encontrar mais dificuldade, porque na Câmara as dificuldades são muito pequenas. Então, tem um pouco tão de olho, mas não é só isso, Bob Furuia. Também é assim, olha, vocês não têm sido tão generosos com a gente como tem sido a Câmara. E aí fica mais difícil liberar dinheiro. Olha, eu espero que com a renovação do governo, essa coisa do orçamento secreto, da forma como está, essa vergonha tem de chegar ao fim. Isso pode ser tudo, menos coisa de uma república. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E vamos encerrar com aquela que talvez seja a mais conhecida do Pink Floyd, né? Do The Wall, Another Brick in the Wall, a parte 2 dela, né? Que traz ali um coro de crianças, do Roger Waters. Vale a pena saber a história desse disco, é uma ópera rock, e o que ela conta, qual é a narrativa. É isso aí, até amanhã. Beijo, tchau.
Coisa, na Band News FM.